Povo de Deus, abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 1. João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre a luz triunfante. A luz triunfante. Semana passada, nós estudamos estes 5 versículos, hoje nós vamos estudá-los de novo, sob outra ótica, afinal este é um texto extremamente rico. Os versículos de 1 a 18 do capítulo 1 de João compõem o cabeçalho ou o prólogo. A partir dos versos de 1 a 18 deste capítulo, todo o evangelho de João se desdobra. Nós até poderíamos dizer que nos versículos de 1 a 18 nós temos um resumo do que João vai tratar nas páginas seguintes. Na verdade, João vai pegar cada conceito e vai ampliá-lo na narrativa nas próximas páginas, ao longo, até o final do seu evangelho. De forma que nós não vamos ser tão lentos ao longo do evangelho, apenas nesse início, porque ele de fato é mais denso, né? Diz assim o texto: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Foi deste versículo 5 que eu tirei o tema ou o título desta mensagem: a luz triunfante. As histórias que nós encontramos nas redes sociais, nos jornais, nas revistas ou na televisão, a cada dia que passa, chocam muito os que ainda restaram com um mínimo de lucidez. Gente, as coisas sobre as quais nós lemos ou assistimos teriam sido impensáveis para poucas gerações passadas. Por exemplo, no último dia 12 de agosto, um site em inglês publicou uma matéria que é estarrecedora, e no Brasil foi reproduzida pela Gazeta do Povo, no dia 14 passado. E a notícia traz a história da primeira família britânica de gênero fluido, gênero líquido, fluido. Deixe-me ler um trechozinho desta matéria que foi escrita pelo colunista Rodrigo Constantino, da gazetadopovo.com.br. Luiz e Nick Draven estão criando seu filho de 4 anos de idade. Olha o nome do menino, Star Cloud, estrela nuvem. De modo a ele, entre aspas, não se sentir obrigado a ser um menino. A mãe de Star Cloud, Luiz, que nasceu homem, mas fez tratamento hormonal para se transformar completamente numa mulher. Já o pai, o pansexual Nick, nasceu mulher, mas se veste de vez em quando como homem, quando lhe dá na telha. Nick, de 30 anos, diz com orgulho, abre aspas, nenhum de nós fica preso ao gênero com que nascemos. É a morte da biologia, essa ciência irrelevante, para dar lugar à ideologia, pois tudo é construção social, o amor é lindo. E o texto da matéria continua, e como o casal tem a cabeça muito aberta, o, entre aspas, menino, será criado sem restrições impostas pela biologia, que eles consideram terríveis. Não há nada natural em ser menino ou menina, os pais acreditam. E em nome da liberdade é preciso driblar esses obstáculos. Eles se consideram uma família ordinária como qualquer outra. Gente, é loucura uma coisa dessas. Impensável há pouco tempo atrás. Paulo diz para nós que os seres humanos, pecadores e depravados que eles são, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, Romanos 1:22. Eu vou repetir, o mundo, dizendo-se sábio, tornou-se louco. Reflita cuidadosamente nessa frase de Nietzsche, que é a mulher, que é o pai, casada com a mãe, que é homem. Você entende um negócio desse? Juntando o comentário do colunista, nenhum de nós fica preso ao gênero com que nascemos. É a morte da biologia, essa ciência irrelevante, para dar lugar à ideologia, já que tudo é construção social, o amor é lindo. Gente, em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: nós nos revoltamos contra o Criador. Quando eles dizem nenhum de nós fica preso ao gênero com que nascemos, eles estão dizendo basta ao Criador. Mas não só isso. Eles estão matando a razão. Porque eles ignoram a biologia, essa ciência irrelevante. Eles se revoltam contra o Criador, eles matam a razão, eles desconstroem todos os valores sociais sobre os quais o mundo civilizado, o mundo ocidental foi construído, porque eles chamam essa questão de macho e fêmea, sexo masculino e feminino, eles chamam isso de construção social. E eles decidem fazer o que dá na telha, afinal, o amor é lindo. Revolta contra o Criador, morte da razão, desconstrução dos valores sociais, fazer o que dá vontade. Esses indivíduos, gente, eles incorporaram o espírito de nossa época. Mas tem um problema. Quando o amor é sinalizado em termos de você fazer o que dá vontade de fazer, o amor é lindo. Quando a ética e a moral são subtraídas da sociedade, quando a razão é substituída por desejos, e quando o Criador é desprezado com um gesto de banana, a única descrição possível que se deixou para a vida é aquela mesma que o autor do livro de Juízes escreveu quando narrou Israel dos seus dias: cada um faz o que lhe parece certo, Juízes 21:25. O final dessa estrada será, meu povo, inevitavelmente, anarquia e barbárie. Sim, anarquia e barbárie. Quando você ignora o Criador, quando você mata a razão, quando você desconstrói valores sociais, quando você decide fazer o que te dá vontade, não tem outro ponto de chegada, mas anarquia e barbárie. E a nossa cultura, lamentavelmente, ela está se degradando com tanta rapidez, ou melhor, ela está regredindo com uma velocidade espantosa ao estado do mundo pré-cristão, porque o mundo pré-cristão, o mundo antes do advento de Cristo e do cristianismo, o mundo era todinho pagão, especialmente onde Roma havia chegado e naquelas regiões. Tudo era paganismo, anarquia, barbárie, trevas. Graças a Deus, porém, que nós podemos apostar nossas vidas na verdade de João capítulo 1, versículo 5. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz brilha, Jesus brilha, o Evangelho brilha, a igreja brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Mas aí vem a pergunta: será mesmo? Será que a escuridão não tem conseguido apagar a luz de Cristo? João, gente, inspirado por Deus, afirma categoricamente que a escuridão não vai conseguir apagar a luz. Algumas versões da Bíblia, inclusive a nota de rodapé da NVT, traduzem essa expressão do verso 5, a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Algumas versões traduzem assim: a escuridão não a entendeu, a escuridão não a compreendeu. Mas a Almeida Revista e Atualizada diz: as trevas não prevaleceram contra ela. A NVI coloca: as trevas não a derrotaram. E a NVT diz: a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aí você fica com uma dúvida: afinal de contas, qual tradução é a correta? A tradução que diz: a escuridão não entendeu a luz? Ou a escuridão não conseguiu apagar a luz? Qual está certa? As duas, porque João parece ter propositadamente deixado o sentido aqui ambíguo. Quem traduz o versículo 5 da seguinte maneira: a escuridão não a entendeu, não a compreendeu, está pensando nos versos 10 e 11, lá adiante no capítulo 1, que diz que a luz veio ao mundo, que ele criou, mas o mundo não a entendeu, não a reconheceu, não a recebeu. E quem traduz dizendo que a escuridão nunca conseguiu apagá-la, está pensando lá em João 8, que diz: andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não vos apanhe, não vos destrua. Então, gente, os dois sentidos são possíveis sem prejudicar a mensagem central de João. Pelo seguinte, João está dizendo o seguinte: a luz veio ao mundo. Alguns rejeitaram a luz, não compreenderam a luz. Mas, apesar de toda rejeição, de toda oposição, as trevas desse mundo nunca conseguiram ou conseguirão apagar ou destruir a luz. É isso que João está dizendo. A luz veio, muitos rejeitaram, muitos não compreenderam. Mas o mundo, as trevas, jamais conseguirão apagar a luz. Então, de novo a pergunta: como nós podemos ter certeza de que a luz vai continuar brilhando, vai triunfar completamente sobre a escuridão, que parece cada dia mais estar mais e mais tenebrosa? A resposta está nos versos de 1 a 5, que a gente estudou semana passada, e hoje nós revemos. E quando eu pensei em repetir esse parágrafo, eu, especialmente concentrado aqui no verso 5, o meu objetivo é que esse texto possa gerar pelo menos três resultados no coração da gente. Quando João diz assim: a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la, João está dizendo três coisas pelo menos. Primeiro, ele diz assim: paz. Paz àqueles que receberam a luz de Jesus, paz àqueles que são crentes, mas vivem atribulados. Por quê? Porque continuam vendo o mundo aparentemente apagando-se nas trevas. Você já se sentiu assim, crente? Crente, andando na luz, com a luz no coração, mas por onde você anda, aonde você olha, a sensação que você tem ao ler os jornais, ao assistir a televisão, ao receber mensagens no celular, as redes sociais, a sensação que você tem é de que a luz a cada dia se apaga mais e as trevas a cada dia dominam mais. Aí Jesus vem e diz: paz. Porque a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. O outro resultado que esse texto parece querer provocar em nós é perseverança. perseverança naqueles que sabem que precisam falar de Jesus, mas se sentem intimidados. Eles se calam, eles não repartem o evangelho, porque quando ele pensa em falar do evangelho para o amigo, para o vizinho, para o parente, para o filho, você olha para eles e só vê trevas e diz, é impossível essa pessoa mudar, ela não muda, é trevas. E aí vem Jesus e diz, a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Jesus está nos dando uma palavra de encorajamento, persevere, porque aqueles que você pensa que são impossíveis de serem transformados, são os mais prováveis. É isso que Jesus está dizendo. Então, meu povo, quando a gente pensa, como estamos proclamando aqui, em criar uma cultura entre nós de homens e mulheres que vivem para discipular os outros, falar de Jesus, trazer para os nossos pequenos grupos, o nosso grande medo, a maior barreira que a gente tem que romper é essa de crer que as trevas nas vidas das pessoas são tamanhas que será impossível vê-las transformadas pela luz. Jesus diz, não é assim, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. A terceira reação que esse texto quer causar é um sentimento de paciência, de esperança, aos quais, tendo vivido anos e anos nas trevas, gente que viveu anos e anos nas trevas, ouviu pessoas vivendo anos e anos nas trevas, e agora elas se sentem desanimadas, pensam em desistir da luz, sabe por quê? Porque entregam-se a Jesus, e aí elas olham para as vidas delas, e descobrem que as trevas ainda são imensas dentro delas. Elas não mudam na velocidade que elas gostariam de mudar. A família não muda na velocidade que ela queria, o filho não muda na velocidade que a mãe deseja, as coisas não mudam, parece que depois que eu comecei a seguir a luz de Jesus, as trevas continuam densas, e aí vem Jesus e diz, calma, a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Existe trevas, sim, no recanto da alma de cada um de nós. Existe trevas no lar, existe trevas na igreja, existe trevas na sociedade, existe. E Jesus vem e diz, calma. Tenham paciência. Tenham bom ânimo. Eu, o quê? Venci o mundo. Que mundo? Esse mundo que aparentemente as trevas têm dominado. Então, a minha oração é que a certeza do triunfo da luz de Jesus traga consolo a você atribulado, que querendo ver as pessoas transformadas, o mundo transformado, olha ao redor e diz, meu Deus, as trevas parecem imperar. Encorajamento a você que tem desejo de falar de Jesus, já tentou ou pensa em fazer, mas logo se retrai porque vê tantas trevas nos outros, que diz, não, ele nunca vai dar ouvidos à luz. Não, encorajamento e esperança aos desanimados, que sonham ver a escuridão dissipada por completo, mas infelizmente ainda não vê o triunfo da luz, parece que as trevas andam por aí com ar de vencedora, é ou não é, gente? Você olha para o estado político da nossa nação, você olha para o estado político do mundo, você olha para a moral, para as leis, você olha para a cultura que tem imperado, a sensação que a gente tem é que trevas andam aí de nariz empinado. E a luz cada vez mais fraquinha, tímida. E vem Jesus e diz, nada disso. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Tá, como? Como que a gente pode ter certeza disso? Como que você pode ter certeza de que a luz de Cristo na sua vida vai se sobrepor às trevas do pecado? Como que você pode ter certeza de que as trevas no coração daquela pessoa que você ama, mas ainda não mudou de vida? Como é que você pode ter certeza que a luz pode se sobrepor às trevas na vida dele ou dela? Como que você pode ter certeza de que a pessoa para quem você precisa compartilhar o Evangelho vai deixar a luz entrar, dissipando assim as trevas? Como que você pode ter certeza de que você tem que continuar perseverando, por mais que você olhe para dentro de si e enxergue ainda trevas, para dentro da sua casa e enxerga ainda trevas? Como é que você pode ter certeza de que a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la? Como? Em primeiro lugar, João diz assim: a luz é a vida do Filho de Deus. Versículo 4, aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz é a vida do Filho de Deus. A luz da vida do Filho de Deus é a luz do mundo. Gente, a primeira razão pela qual a luz triunfará sobre a escuridão é que essa luz é vida, essa luz é viva. Essa luz possui vida e energia próprias. Toda luz é resultado de uma fonte de vida ou de energia. É ou não é verdade? Você pega uma lanterna e quer que essa lanterna ilumine. Aliás, você nem sabe mais o que é lanterna, né? O seu celular, você pega, está escuro, aí você vai ligar a lanterna do celular, entendeu? Mas se ela não tiver bateria, energia, você vai apertar aquilo ali, ó, e luz não vai brilhar. O que Jesus está nos dizendo é que essa luz, a luz da vida, ela tem energia e poder próprios. Ela brilha e brilha e brilha e nunca acaba, ela é viva. João está dizendo que a luz da vida tem propósito, tem movimento, ela não é estática como a luz do farol, do semáforo. Ela se acende aqui, ali, aonde ela quer. E aí João vai usar outra metáfora, lá no capítulo 3, o vento sopra onde quer. E ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. João é cheio de metáforas. A luz da vida tem propósito, tem movimento. Ninguém segura essa luz. A luz da vida, ela cresce, ela se expande. E essa luz gera descendência. Olha o que diz João 12, 36. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. A luz anda por aí produzindo filhos da luz. Deixa eu te dizer uma coisa, o crente não precisa buscar luz em lugar nenhum. O crente tem dentro de si a luz do mundo. Onde o crente entra, ele leva a luz, a não ser que ele se ache crente, mas não é. A não ser que seja Denorex, você lembra do Denorex? Entra no YouTube, procura propaganda, Denorex. Júlio usou muito isso. Denorex era aquele shampoo que parece remédio, mas não é, mata a caspa. A não ser que você seja um crente Denorex, porque se você for crente, onde você entra, chega luz. A luz da vida habita em mim. Eu ando na luz, eu levo luz. Então, a certeza que nós temos de que as trevas não poderão prevalecer sobre a luz ou não vão conseguir apagá-la, é que essa luz é uma luz viva, ela tem energia própria, ela tem poder, ela tem propósito, ela tem movimento, ela cresce, ela se expande, ela produz vida. Aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos, ou seja, ninguém consegue conter a luz que sai dessa vida. Segunda garantia de que a luz triunfará, a vida, essa vida que gera a luz, é a vida do Criador de todas as coisas, não é qualquer vida. O texto no verso 3 diz que por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Agora, esse ele, o verso 4 explica quem é, a palavra que possuía a vida. Então o ponto de João é o seguinte: essa vida cheia de energia, cheia de propósito, essa vida crescente, reprodutora, que brilha na escuridão, é a vida daquele através do qual toda a vida veio à existência. Logo, você pode ter certeza de que os poderes da escuridão não são tão fortes e nem chega perto à vida que gera luz. Sabe por quê? Porque essa vida criou, inclusive, aquilo que possibilita as trevas se propagarem. João diz que sem ele nada foi criado. Gente, isso é tão significativo porque até os demônios sabem que o poder das trevas tem dia e hora marcado para terminar. Sabia disso? O diabo é mais crente que a maioria de nós. O diabo sabe que os dias estão contados. Lá em Mateus 8, 28, diz que quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério, foram ao seu encontro, eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. E aí eles começaram a gritar a Jesus, para Jesus: por que vocês vêm nos importunar, filho de Deus? Mas sabe o que me surpreende? Não é essa a primeira pergunta dos demônios. A primeira pergunta é: por que você vem nos perturbar, filho de Deus? O que me impressiona é a segunda pergunta. Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Ou seja, os demônios sabem que os dias para a ação dos poderes das trevas estão contados. E o que surpreende os demônios não é que Jesus chegou para cortar o barato, é que Jesus chegou antes da hora que eles pensavam. Saber que Jesus vem definitivamente para acabar com as trevas, eles sabem, mas na cabeça deles, Jesus chegou antes da hora, inesperadamente. Gente, se até o diabo sabe disso, isso tinha que te dar uma certeza de que vai chegar o dia em que aquele seu filho, aquele seu parente, aquele seu colega, aquele seu amigo, pode chegar o dia em que Deus vire e diga: basta de trevas nessa vida. O Espírito de Deus vai penetrar, levando vida e luz. Jesus quer que você entenda isso. Sabe por quê? Porque a vida é a vida do Criador de todas as coisas. E esse Criador criou, inclusive, os anjos que um dia se rebelaram e tornaram-se demônios. O diabo, gente, é um coitadinho nas mãos de Deus, se é que eu posso chamá-lo assim. Deus faz dele o que quer. Deus faz dele o que quer. E sabe de uma coisa? Jesus, ele é tão tremendo, ele vai dizer em Lucas 22:53. Em Lucas 22:53, Jesus diz o seguinte: a vida é a vida do Criador de todas as coisas. E Jesus vai dizer o seguinte: eu tenho dado chance, ou tenho dado tempo, para as trevas imperarem, e para as forças do mal agirem, mas vai chegar a hora em que isso vai parar. Olha o que ele diz: quando aqueles que foram prendê-lo, para levá-lo para ser julgado, Jesus pergunta para eles assim: por que não me prenderam lá no templo? Por que vocês vieram atrás de mim aqui? Por que vocês não me prenderam lá? Todos os dias eu estava lá com vocês ensinando. Mas aí ele nos dá uma sentença que diz assim: mas eu entendi, esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Essa é a hora de vocês, enquanto ainda o reino das trevas impera. Isso vai acabar. O reino das trevas chegará a um fim. A luz da vida do Filho de Deus triunfará. A luz brilha na escuridão e a escuridão não poderá apagá-la. Em primeiro lugar, porque a luz é a luz da vida do Filho de Deus. Ela tem vida em si mesma. Ela não depende de nada. Ela não depende de ninguém. Ela não depende da bondade do coração de ninguém para essa luz nascer. Deus vem com vida e traz vida. Por isso que você não tem que se preocupar: meu Deus, eu olho para a vida daquela pessoa, só trevas, eu não tenho nem coragem de falar de Jesus para ela. Não tem problema, porque se a vida de Jesus quiser entrar lá, ela entra levando luz e vida. Não depende do que esteja lá dentro. Creia nisso. E também, essa vida é a vida através da qual todas as coisas foram criadas. E aí João dá um passo além, ele diz: sabe por que essa luz vai triunfar? Não só porque essa luz tem luz e vida, ou vida própria. Não só porque essa luz vem da vida daquele que criou todas as coisas, mas porque essa luz é Deus. Essa luz é Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, sem ele nada foi criado. E aqui nos dá uma dica tremenda de que o que as pessoas mais precisam para ter vida e luz é de Cristo entrando ali. Porque o texto diz no verso 3: sem ele nada foi criado. Se Jesus não entrar no coração da pessoa em trevas, nada de bom existirá. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. E aí João nos dá uma última razão para a gente crer que a luz triunfará. E João é tremendo, ele diz que o que se recebe na vida com Deus se reflete para dissipar a escuridão. A última razão para se crer que a escuridão não vai prevalecer sobre a luz se apoia nisso, no que Deus revela ser e no que Deus revela repartir de si mesmo com aqueles que recebem Jesus pela fé. As trevas, gente, o que são trevas? Trevas é o resultado da ausência de vida. Onde não há vida, é trevas, segundo a Bíblia. Sem vida, apagam-se as luzes. Fecham-se os olhos na morte. Já notou que o defunto geralmente tem olhos fechados? Interessante isso. Muito interessante isso. Por que os olhos se fecham na morte? Porque foi-se a vida. Sem vida, não tem luz. Sem luz, desaparece o amor. No escuro, vale tudo. Não é à toa que as obras do mal preferem a escuridão. Eu conversava com uma pessoa lá em Campinas que eu evangelizei, converteu, discipulei. Ele era homossexual, converteu-se a Cristo e ele me contava das experiências dele nas boates gay. E dentro daquelas boates gay, por onde ele passou, onde acontecia os piores horrores, as piores orgias, sabe como é que chamava o lugar? É uma expressão em inglês, dark room, ou seja, o quarto escuro. No quarto escuro rola tudo. O que João está dizendo para nós é que sem vida não tem luz. sem luz, desaparece o amor. Esse é o mundo em que a gente vive. Uma pessoa assim, sem vida, sem luz e sem amor, está vivendo em trevas profundas. Amando a si mesma, amando seus próprios prazeres, vivendo para si e para saciar seus caprichos, iguaizinhas a Gollum. Já ouviu falar de Gollum, o personagem de O Hobbit, do Senhor dos Anéis, ou de Tolkien? Gollum tinha sido um hobbit que foi pervertido pelos poderes das trevas, seduzido por um anel mágico. E esse anel mágico tem vontade própria. Só que Gollum, toda vez que usava o anel, ele conseguia poderes, ele ficava invisível e conseguia atacar os orcs e comer os orcs e se desfrutar dos orcs. Então ele pensava: Gollum domina anel. Mentira. Anel dominava Gollum. E Gollum, quando tornou-se escravo do anel mágico, foi morar nas profundezas das montanhas sombrias. Porque é isso que o pecado faz. O pecado tem vontade própria, o pecado domina você e você acha que você tem domínio sobre ele, sobre os seus prazeres. Não, o pecado domina você e afasta você da sua vida na comunidade dos hobbits e te transforma num Gollum no fundo das montanhas sombrias. O mundo é como essa vida, sem luz, sem amor, que jaz na escuridão. Lá adiante, João registra o seguinte: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Veja que no mundo em trevas existe ainda amor, mas é o amor distorcido. É o amor preocupado com seus próprios interesses, com seu próprio conforto, com a sua própria carne. É o amor que não olha para o outro, que não vive para o outro. Então, quando a gente lê histórias como essa de Luiz e de Nick Draven, por exemplo, o que se enxerga não é o triunfo das trevas, é o ser humano em trevas e vivendo em trevas cada vez mais profundas, lá no fundo das montanhas sombrias, tateando a existência, buscando vida, buscando luz, buscando amor. É isso que elas querem. Elas não estão fazendo com que as trevas tomem conta, pelo contrário, elas estão se aprofundando nas trevas que já existem. Gente, tudo que o ser humano mais busca é vida, luz e amor. Pode observar. Todo pecador busca vida. Da segunda-feira, ele vai para o trabalho já pensando na sexta-feira. Por quê? Porque na cabeça dele, de segunda a sexta é trabalho, é enfado, é canseira. De segunda a sexta não é vida. Vida é quando chega a sexta. E aí me mandaram essa bobagem de WhatsApp. Um camarada escondido dentro de um freezer da cerveja Antártica. Aí ele abre assim: sexta-feira, opa, desculpa, ainda é quinta. Me mandaram isso na quinta-feira, deu vontade de... Na cabeça do ser humano, a vida começa no fim de semana. E por quê? Olha só. Porque no fim de semana, eu vou fazer só o que eu quero. Não é assim? O ser humano quer vida. O ser humano quer luz. O ser humano quer conhecimento, o ser humano quer saber por onde andar, o ser humano quer poder dizer assim: eu sou dono do meu nariz, eu me guio, eu chego e vou aonde eu quero. E o ser humano quer amor. Eles querem amor. Luiz e Nick, quando se juntam dessa forma maluca, estão em busca de amor. Quando trazem um menino e adotam uma criança e diz que vai deixar esse menino escolher, querer ser o que quer, no fundo eles entendem que estão dando para esse menino amor. Amor para eles é deixar esse menino ser quem ele quer. Então, não se iluda, o pecado, o mundo em trevas, quer vida, quer luz, quer amor. Só que a loucura do pecado é que, dizendo-se sábios, eles se tornaram loucos, e aí eles pervertem a vida, pervertem a luz e pervertem o amor. E aí João chega e diz: a vida não apenas deu origem a todas as coisas em termos de matéria e energia. A vida não apenas mantém viva todas as coisas, não, para João a vida vai além, é vida eterna, é vida espiritual. E todos os que ouvem a palavra eterna, recebem o Filho de Deus, recebem vida, recebem luz e aprendem a amar. E mais do que aprender a amar, quando recebem a luz, recebem o poder para amar. O poder de serem feitas filhos de Deus. Morte espiritual, gente, não é o mesmo que morte física. A morte espiritual é o estado em que todo ser humano já nasceu como consequência do pecado. Ou seja, a pessoa respira, a pessoa anda para lá e para cá, a pessoa tem o coração batendo normalmente, o cérebro funciona, a saúde física é boa, faz check-up todo ano, tudo normal, excelente, fisicamente vivo. Mas a alma está morta. Como é que você comprova a morte física de alguém? Como? Como é que um médico assinaria um atestado de óbito dizendo morto, morreu? Como? Órgãos vitais param de funcionar. Para o coração, as funções cerebrais. Agora, como é que você detecta, como é que você comprova a morte espiritual? Porque é possível o coração bater, cérebro funcionar, trabalhar, viver, conquistar, ser fisicamente vivo e ativo, mas espiritualmente morto. Então como é que eu comprovo a morte espiritual? Escuta, você pode até ter nascido em igreja, mas escuta o que eu vou te falar. Tem muita gente de igreja achando que é vivo, mas é morto. Porque vida espiritual, os olhos da pessoa enxergam, os ouvidos da pessoa ouvem. Em Mateus 13, versículo 13, Jesus diz que existem alguns que veem, mas não enxergam, ouvem, ou escutam, mas não ouvem. Os órgãos físicos funcionam bem, mas o coração não apreende a beleza de Jesus, não enxerga a beleza de Jesus, não enxerga a importância do Evangelho, não enxerga o valor da comunhão na igreja local. Pessoas que não enxergam isso, que não ouvem isso como especial, como vital, estão mortas espiritualmente. Comprova-se a morte física tendo os órgãos funcionando. Comprova-se a morte espiritual quando os olhos não enxergam a beleza de Jesus. Os ouvidos não se encantam com a palavra de Jesus. Estão cegos, estão surdos para essas coisas. Andam na escuridão, espiritualmente mortos. E aí, para poderem ver e ouvir, essas pessoas precisam receber vida. Jesus, essa nova vida traz luz, essa nova vida torna possível a visão. A morte é substituída pela vida e a escuridão dá lugar à luz. João 8:12, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. É disso que a gente está falando, meu povo, da luz da vida, da luz que vem com a vida. Então a melhor maneira de você orar por um filho, por um amigo, aquela pessoa que você quer evangelizar, que você quer ver salva, a primeira coisa que você tem que pedir, você tem que saber orar por ela, você tem que dizer assim: Senhor, ela não vê Jesus, ela não ouve Jesus, entra na vida dela, leve vida, leve luz. Porque foi isso que aconteceu com você no momento em que você creu. Entrou em você luz que dissipou trevas. Ressuscitou a sua vida. A Bíblia chama isso de regeneração, de novo nascimento. Você só creu porque Jesus colocou fé. Trouxe vida, trouxe luz. E essa vida e essa luz produz amor. Então, tudo isso para dizer o seguinte: treva nenhuma impede o avanço dessa luz. Porque essa luz, essa vida e o amor que é produto dessa luz e vida é tudo que o mundo quer. E se a gente souber viver isso diante deles, o caminho vai se tornar muito mais fácil para a gente falar para eles, quando eles enxergarem em nós uma vida que é vida. Quando eles enxergarem em nós um jeito de enxergarmos a vida, luz em nós, brilho em nós, quando eles enxergarem isso, quando eles descobrirem que a gente consegue amar de uma maneira que eles não amam. O Luiz é meu filho na fé, ele me chama de pai até hoje, 52 anos. Uma vez eu fui com ele no shopping, ele era homossexual e converteu, e eu fui comprar uma calça jeans para ele. Já contei isso aqui. Cheguei lá e ele conversando, e você sabe, né? Ele não perde o jeitinho, ele ainda conversa meio cirandando. Mas homem, está crente, está lá até hoje na igreja. Aí quando eu fui pagar a conta, o rapaz olhou e falou assim: Boi Preto, conhece Boi Preto? Ele virou e falou assim: mas o amor de vocês é lindo. Aí eu pensei: meu Deus, quem será que ele está achando que é o homem? Aí ele falou, eu falei: é realmente lindo esse amor. Graças a Deus eu tinha um cartão que comprovava que eu sou pastor. Se bem que hoje em dia isso não vale muita coisa. Aí eu tirei meu cartão, entreguei ele assim, ele olhou assim. Falei: pois é. É o amor de Cristo por ele. Desinteressado. Um amor que se sacrifica pelo outro. Tem muito amor aqui. Mas eu temo que é um tipo de amor que você ainda não provou. O mundo quer amor. O mundo acha lindo quando enxerga amor. O mundo quer luz. O mundo quer vida. E tudo isso é o que nós temos em Jesus. Então, de forma muito prática, tudo que a gente viu até aqui. A luz não pode ser superada pela escuridão, porque a luz está viva. Ela é a luz da vida. Através dessa vida, esta palavra, todas as coisas foram criadas. Ela é Deus. E tudo que o ser humano mais anseia, vida, luz e amor, é o que só Jesus pode dar. Portanto, e eu concluo com três aplicações. Primeira, aquiete-se. Não deixe o seu coração se atribular com a escuridão que parece aumentar para apagar a luz. Aquieta o coração. As trevas não vão imperar, não. Jesus diz em João 16, 33, eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci esse mundo. Esse mundo que amou mais as trevas do que a luz, eu venci. Esse mundo não me vencerá, não vencerá vocês. Aquietem-se, por mais que pareça que as trevas estão dominando. Calma, calma. Segundo, receba luz, receba. Você que se vê nas trevas, tragado pelas consequências do pecado na sua vida, que tenta sair do subsolo das montanhas sombrias, mas se vê escravo do seu pecado que te puxa, que te arrasta, o pecado ele tem sim vontade própria, vem Jesus e diz para você, creia na luz enquanto ainda há tempo, desse modo vocês se tornarão filhos da luz, João 12,36, receba essa luz, deixa essa luz entrar em você. Você vai ser transformado. E a última coisa, seja paciente, seja esperançoso, seja perseverante em amor. Eu digo isso para a nossa igreja em primeiro lugar. Quantas mudanças a gente gostaria de já ter visto, e vem Jesus e fala, calma. Eu digo isso para você que quer ver seu marido, ou sua mulher, ou seu filho, ou alguém que você ama, mudado, transformado, calma, seja paciente. Por que é importante? Porque as pessoas costumam ser assim, elas começam a ajudar, fazer, mas no momento em que elas descobrem que está difícil demais, que não vai mudar, elas metem o pé na barraca. Não, isso não vai mudar, deixa, chega. Não, já vi gente mudar de igreja por causa disso. Se a igreja não muda, estou indo embora. Fulano não muda, vou arrumar outra mulher. Ou, quer dizer, outro homem. Fulano, né? Mas na vida não é assim. Seja paciente, seja esperançoso. Perseverante em amor. O mundo precisa da vida do Filho de Deus. Carece de luz, precisa do amor. E quanto mais nós, crentes, buscamos ter essa vida, refletir essa luz e produzir esse amor, mais nós falamos de Cristo. Jesus diz em João 20, 21 e 22, paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Nós temos o Espírito. Então, meu povo, sejamos todos fortes, corajosos, tomemos a ofensiva nessa que ainda é a temporada da graça, as trevas acham que estão mandando, e Jesus diz, não, eu que estou dando linha, eu que estou dando linha, porque a hora que eu fisgar, eu sei o que eu estou fazendo. E Jesus está dizendo, vamos assaltar a escuridão. A escuridão não vai superar os filhos da luz. Ela nunca vai apagar a luz da vida. Vamos anunciar, meu povo, nós queremos alcançar Goiânia. Nós queremos multiplicar pequenos grupos. Não tenha medo, as trevas não vão nos deter. A luz brilha em Goiânia. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz brilha no Leandro. Ponha seu nome. A luz brilha em mim. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz triunfante é a vida do Filho de Deus. Então saia daqui. Saia daqui com a alma aquietada. Saia daqui com luz, saia daqui esperançoso. Feche seus olhos, ore comigo. Pai querido, diante de tudo que temos visto, como é fácil desanimar e desacreditar, como é fácil temer, como é fácil se acovardar. Mas Jesus foi tão claro, João foi tão pontual, dizendo que a luz brilhou nas trevas. E a escuridão não conseguiu apagar a luz. Ó Deus, quando o Senhor brilha no nosso coração, trevas nenhuma prevalecem. Ó Deus, faça-nos crer nisso. Porque a mudança que essa pessoa que me ouve, a mudança que ela pode estar buscando hoje, só será possível quando Jesus brilhar no coração dela. Trazendo luz, trazendo vida, trazendo amor, produzindo amor. Ó Deus, faça-nos crer nisso, Senhor Jesus. Faça a segunda igreja crer nisso. O que Goiânia precisa, o que o Brasil precisa é de luz e vida. É de vida e luz. E só nós, a igreja, temos isso para dar. Não depende de Brasília. Louvado seja o Senhor. Só nós temos vida e luz e amor para repartir. Luz, vida e amor que de fato transformam. Faça-nos sair daqui hoje à noite com essa convicção, querendo ser diferentes, querendo fazer dessa igreja um farol, um celeiro, um ninho para aqueles que buscam vida, luz e amor. Ó Deus, livra-nos de ser mais um dia domingueiros, crentes de banco. Faça-nos, incomoda-nos com a vida que o Senhor nos deu. Brilhe tão forte nos nossos olhos que nós não consigamos mais ficar ali no marasmo, espiritualmente falando. Produz em nós amor, Pai. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Minhas palavras não fazem, eu sei. Produza isso aqui, agora, hoje, sempre. Salve vidas aqui, Pai, agora. Salva, Senhor. Ó Deus, tem alguém aqui que ainda precisa de vida e luz, Senhor, eu não sei, o Senhor sabe, existe aqui uma ovelha do Senhor que precisa ouvir sua voz, eu não sei, o Senhor sabe, se existe, traga para o aprisco, coloque fé agora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, amém.